Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, dar início a esta segunda parte que é dedicada a uma audição. Queria agradecer muito a presença e ter aceito o nosso convite a professora Luísa Schmid e a professora também Ana Delicado. Suponho que sejam ambas investigadoras do ICS e que, juntamente com uma outra investigadora, Susana Fonseca, elaboraram um trabalho denominado Consulta Pública sobre Energia e Clima, a opinião dos portugueses, que tem como objetivo, a professora Luísa Schmid poderá explicar melhor, mas tem como objetivo geral fazer uma consulta que foi mais ampla do que o território nacional, mas no caso concreto, tendo como universo a população portuguesa, relativamente às matérias que foram suscitadas e foram tratadas na COP21, como sabemos, teve o seu desfecho no fim de semana passado. Nós entendemos na Comissão que este trabalho era bastante interessante, que era bom podermos ter uma reflexão conjunta com os deputados sobre esta questão, até porque se prende com a percepção que os portugueses e as portuguesas têm relativamente a matérias que são essenciais nos trabalhos da nossa Comissão, e foi nesse sentido que convidámos precisamente as autoras deste trabalho para poderem vir fazer essa reflexão conjuntamente connosco. É um momento particularmente apropriado, porque precisamente já temos conclusões da COP21 e, portanto, esta opinião que é traçada por este estudo relativamente à sensibilidade dos portugueses e das portuguesas relativamente a estas matérias pode ser cruzado também com as conclusões e com todo o processo de debate da COP21 em Paris. E, portanto, parece-nos um momento particularmente interessante para fazer este debate. Nós já aprovámos a grelha de debate para esta audição e, portanto, pedi ao favor à professora Luísa Schmid, agradecendo mais uma vez a presença, para iniciar a sua exposição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E também saúdo o interesse manifestado por este estudo. Não deixaremos de enviar outros aqui para a nova comissão, porque efetivamente é para nós que estamos às vezes, portanto, estamos na universidade, fazemos estudos que é muito importante. Eu acho que seria muito interessante criar aqui uma relação de continuidade depois relativamente a outros estudos que temos em mãos. Este trabalho foi um desafio do governo francês e nomeadamente da Embaixada de França ao Instituto de Ciências Sociais, decidiu fazer no dia 6 de junho, portanto passado, 100 países, 100 cidadãos, 100 países em todo o mundo, para expressarem a sua opinião sobre os temas em negociação na COP21. E a ideia era, e portanto foi assim que aconteceu, nós fizemos para a parte de Portugal, e inclusive como havia filmes para traduzir, havia documentos longos que nós sintetizámos, fizemos esse trabalho também todo para os países do CPLP que entraram nesta consulta, que no caso foi o Brasil, Moçambique e Cabo Verde. Para quem, aliás, já apresentámos os resultados, porque fizemos aqui, antes da COP, fizemos uma conferência com esses países, com todos os países da CPLP sobre a COP, e aí houve ocasião de debater esses resultados com as pessoas que vieram de lá. A ideia é trazer sempre um político e um cientista, e fizemos isso na reitoria da Universidade de Lisboa. A ideia era informar, chamar a atenção dos negociadores das partes interessadas, enfim, ouvir a voz do cidadão, no fundo, discutir algumas das questões que estavam em cima da mesa, e por isso lá estão os 5 filmes, 5 temas. A seguir a cada filme que respondia a um tema, havia um debate e depois no fim um inquérito. E portanto foi isso que foi feito. Fizemos ligação de Skype em direto. Foi interessante a maneira como conseguimos a nossa amostra, porque Como sabem, não é por vezes fácil conseguir representatividade da sociedade portuguesa não recorrendo a empresas de marketing, e nós não tínhamos financiamento para isso. Então o que é que fizemos? Fomos ao Hermano José, e no programa do Hermano José pusemos os números de telefone no Instituto, e foi uma avalanche. E de facto aí conseguimos obter uma amostra quase representativa do país, de todos os sítios. Vieram pessoas de todos os sítios, telefonaram intensivamente durante um dia, dois dias, telefonaram intensivamente para o Instituto porque quiseram participar na consulta pública. Claro que tivemos depois da amostra feita que dizer que não há muitas pessoas, mas as que vieram, foi assim que se conseguiu. Foi um método muito expedito para conseguirmos uma amostra realmente representativa. Mesmo pessoas mais novas veem televisão à tarde, não deixa de ser curioso. E a ideia também era não ter pessoas ligadas ao ambientalismo, portanto, estavam excluídas organizações não-governamentais de ambiente, pessoas ligadas à área do ambiente, essas estavam excluídas à partida, porque justamente o que se pretendia era ouvir pessoas e era falar com pessoas que não tivessem nada a ver com o ambiente. Então eu vou-vos apresentar aqui alguns resultados. A primeira questão era um pouco a sensibilidade ao problema, e o que se vê aqui e o que se concluiu, portanto isto são resultados, o debate foi bastante rico, e nós tínhamos sempre um moderador e um relator, e por isso no relatório que fizemos há muitas outras, está muito mais desenvolvido, e aproveitámos toda a parte qualitativa do debate. Aqui estou-vos a apresentar a parte mais quantitativa. O que se nota, portanto, podemos dizer que de forma global a preocupação é muito elevada, muito embora nós aqui, quando comparamos com o mundo e com a União Europeia, vemos que o nível de preocupação, apesar de tudo muito preocupado, está um pouco menor no caso de Portugal. Mas se juntarmos o preocupado com o muito preocupado, vamos dar quase aos 98%. Depois, a opinião sobre as medidas para combater as alterações climáticas. É curioso verificar que aqui, ao contrário do resto do mundo e do resto da Europa, quer dizer, não é bem ao contrário, mas mais do que o resto do mundo, as pessoas veem é uma oportunidade, portanto, a ideia de encarar a questão das alterações climáticas como uma oportunidade para mudar uma série de coisas. E isto é interessante, porque efetivamente a própria COP21 devia ter sido, e foi de certo modo, um momento de festejo para um novo capítulo que se abre, não é? Vamos, portanto, uma coisa mais proativa do que apenas restritiva, como muitas vezes se olha para as questões ambientais e as alterações climáticas em particular. Depois, qual deve ser o foco dos esforços globais nas próximas décadas? Aqui, um ênfase na mitigação. Portanto, quando estamos a falar da mitigação, como sabem, estamos a falar de tudo o que tem que ver com a redução das emissões de CO2, a eletrificação do país, renováveis, portanto, redução das emissões aos seus vários níveis, transportes eficientes, e menos da adaptação. Embora nós saibamos que, e aqui também se nota uma diferença relativamente ao resto do mundo da Europa, embora nós, Portugal, tem que investir muito na adaptação, basta pensarmos, por exemplo, no que se passa nas nossas zonas costeiras, para percebermos que ao nível das alterações climáticas o impacto aí já é enorme, associado à erosão, obviamente, e a adaptação vai ser um aspecto fundamental no futuro próximo. Apoio à taxa de carbono. Claro que tudo isto era explicado, portanto as pessoas não sabem à partida, como eram pessoas que não estavam nada, enfim, não estavam habituadas a lidar com as questões ambientais, tivemos que explicar o que era uma taxa de carbono. Explicado, e era isso que faziam os filmes, era isso que fazia a introdução do debate, na introdução do debate o moderador, e o que se verificou é que as pessoas aderem à ideia da taxa sobre o carbono e com custos progressivos para países que não reduzam as emissões. Portanto, aqui Portugal até se destaca relativamente ao resto do mundo e à Europa. Nós utilizámos aqui, neste caso, a comparação com o resto do mundo e a média da União Europeia. Depois também temos os dados para os CPLP, porque também os tratámos. Ou então com custos diferentes segundo o grau de desenvolvimento, portanto também aqui uma sensibilidade aos países em desenvolvimento, não podem pagar da mesma maneira que os países desenvolvidos. Quanto aos instrumentos de intervenção sobre as alterações climáticas, Aqui havia uma das questões, era como é que o país está a lidar com as alterações climáticas, e neste caso, portanto, estamos em junho deste ano, portanto, ainda é relativamente ao governo que passou, não é? A ideia é, a ideia fundamental aqui, aquilo que os portugueses mais consideravam, é que não são uma prioridade, mas deviam sê-lo. Portanto, a ideia de que não está a ser uma prioridade nas opções governamentais, mas que deveria ser, é o que sublinha daqui, sobre tudo isso. Principais responsáveis para agir sobre as alterações climáticas. Aqui muito a ideia em Portugal trata-se de uma responsabilidade global. E realmente isso também se nota no mundo e na União Europeia, a ideia de que nós, a ideia de, no fundo, o que aconteceu, todos sentados à mesma mesa, vamos decidir sobre o nosso futuro comum, o nosso futuro próximo, e isso é decidido globalmente e é à escala mundial que se pode depois pressionar os países para poderem mudar e alterar as suas políticas de acordo com as decisões. Depois, a importância é atribuída também aos cidadãos e à sociedade civil, portanto, uma noção também clara de que isto tem a ver com todos nós, não é? Há uma corresponsabilização na questão das alterações climáticas. Depois, o país deve tomar medidas para reduzir emissões de gases com efeito de estufa. Aqui, a maioria sim, mesmo que os outros países não o façam, portanto, uma opção muito clara a este nível. E isso é o que se nota aqui, porque só se os outros países o fizerem, por exemplo, se compararmos, eu estou-me a recordar com os países, os países da Cplp, estão mais de acordo se os outros fizerem, não é? No caso de Portugal e no mundo e na União Europeia, sobretudo, é independentemente dos outros, nós temos que o fazer. Medidas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Muito aqui os subsídios às fontes de energia de baixo carbono, a palavra é mesmo subsídios. Nós sabemos que houve várias polémicas recentes relativamente à questão dos subsídios às renováveis, mas já temos visto isso noutros inquéritos. As pessoas em Portugal têm uma grande empatia e apoiam muito a ideia das renováveis em Portugal. E isso também vemos noutros estudos. Portanto, mesmo que seja necessário, nós sabemos que quando as energias começam e ainda não estão maduras, precisam todas de subsídios, precisam de apoios. Há aqui, de facto, uma tendência para considerar que é importante continuar a subsidiar essas fontes. E depois, o apoio à investigação e desenvolvimento das tecnologias de baixo carbono. Cortar nos subsídios aos combustíveis fósseis, quando muitas pessoas até nem sabiam que havia subsídios aos combustíveis fósseis, como nós verificámos na consulta, e depois quando sabem também consideram que esses subsídios deviam ser cortados, é outra das questões. Instrumentos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Os programas de educação, portanto, a questão da educação também é sempre muito sublinhada em Portugal, em várias áreas, e nas questões ambientais, muito especificamente, o investimento na educação sobre estas matérias é extremamente valorizado. E depois as soluções desenvolvidas com base no conhecimento local tradicional, mas sobretudo, efetivamente, aqui a educação como peça-chave e também a proteção das florestas tropicais. Também é outro dos temas para onde temos que não podemos deixar de olhar, é a questão das florestas quando pensamos nas alterações climáticas. Basta pensarmos que uma das razões por que Portugal desceu no ranking foi justamente os incêndios, e como sabemos os incêndios têm muito a ver com o desordenamento florestal. Os caminhos desejados. Resultados em Paris, isto era antes, não é? Devem permitir limitar a subida de temperatura global, nesta altura era a 2 graus Celsius, depois afinal agora é 1,5, não é? Sim, um acordo generalizado relativamente a isto, por exemplo, o devem ser ambiciosos, mas não a qualquer preço. Nos países da Cplp, mais tendência para não ser ambiciosos a qualquer preço, portanto, este número aqui do lado direito foi mais sublinhado por eles, portanto, são países de facto, pronto, com outra situação, económica, como sabemos. Em relação ao Acordo de Paris, a transparência, a ideia de que as Nações Unidas devem poder avaliar os contributos dos países, sim, em qualquer caso, portanto, muita insistência nesta ideia da transparência, e que os países também devem poder inspecionar os esforços uns dos outros, de outros países, sim, todos, portanto, acesso aos dados generalizado. E o relatório anual deve ser obrigatório para todos os países? Sim, para todos. Isto é um acordo que depois existiu, não é? Esta foi uma das conclusões e é uma das matérias que apareceu na declaração da COP21. O relatório vai ser mesmo obrigatório. O objetivo de longo prazo, sim, e deve ser vinculativo para todos os países. Isto, outra vez, uma grande maioria a achar que este deve ser vinculativo. Como nós sabemos, o vinculativo foi uma palavra que caiu, mas as pessoas consideravam que devia ser vinculativo, e isso está aqui bem claro. No caso também dos CPLP, só deve ser vinculativo para os países desenvolvidos e emergentes, também aqui se notava mais elevado, portanto também consideravam que são sobretudo os países desenvolvidos e emergentes que têm mais obrigações e mais responsabilidades a este nível. Compromissos nacionais, a atualização de 5 em 5 anos, sim, a esmagadora maioria em todo lado, e realmente isso ficou acordado, isso consta do Acordo de Paris. Objetivos nacionais de curto prazo, obrigatórios para todos, também, embora o obrigatório, quer dizer, é mais facultativo do que obrigatório depois do que saiu no resultado, mas o que se considerava era que deviam ser obrigatórios. Países em desenvolvimento, como incluí-los? Aqui, mais do que tudo, a ideia de que os países em desenvolvimento mais ricos devem ser tratados como um terceiro grupo com responsabilidades intermédias. Isto é sempre a questão das responsabilidades, enfim, mais uma vez, um bocadinho mais tolerância e realmente uma noção de que os países em desenvolvimento têm menos responsabilidade do que os outros. Mesmo assim, pois os países em desenvolvimento mais ricos devem ter as mesmas responsabilidades do que os países desenvolvidos, ou seja, as economias já emergentes, chamados BRICS, a BRICA, não é? Os BRICS, esses sim, já em Portugal consideram que já são, no fundo, países com responsabilidades também elevadas e por isso devem também responder mais do que os outros pela sua responsabilidade. A importância, para finalizar, só para vos dizer, este é o último slide sobre, quer dizer, havia mais, mas eu não vos vou amassar com mais resultados, porque tenho um quarto de hora, não sei se já passou, está onde? Ah, está ali, já passaram 15 minutos. Então, isto só para vos dizer que a esmagadora maioria dos cidadãos quer que os processos de diálogo global se repitam. Ou seja, as pessoas em Portugal têm uma grande carência por falar, por ser ouvidas e por saber e por intervir. E isso aí, também vemos isso noutros trabalhos, noutros inquéritos. Conclusões muito rápidas. Relativamente à percepção, há uma preocupação elevada com as alterações climáticas e, portanto, o combate devia ser mais efetivo. E julgo que neste momento é um momento muito importante no rescaldo da COP, as pessoas ainda estão mais sensibilizadas para o assunto, estão muito atentas a tudo quanto é fenómenos extremos, por exemplo. E, portanto, é uma altura muito boa em termos políticos, em termos sociais, para intervir e para chamar mais a atenção sobre este assunto e conseguir que as medidas sejam tomadas. Depois esta ideia de que são uma oportunidade de mudança, o que dá um certo ânimo a esta questão do ambiente e das alterações climáticas, não é algo só restritivo, é algo que vai permitir um desenvolvimento de facto mais ligado à questão das tecnologias limpas, de uma economia mais sustentável, transportes públicos eficientes, portanto, enfim, investimento público e não só, e privado, portanto, mas investimento e incentivo ao investimento em tudo o que tenha a ver com as energias limpas, com os transportes, a mobilidade pública eficiente. A carência e a potência de mais e melhor informação, de facto, educação, comunicação, é muito necessário sobre estas matérias. Nós estamos num momento também particularmente, em que a questão da energia é particularmente importante e complexa. E é extremamente difícil as pessoas perceberem o que se passa com o mercado da energia, o que se passa com... Porque a energia é central na questão das alterações climáticas e, portanto, há aqui uma desinformação, uma iliteracia que pode ser inclusivamente gravosa e pode aumentar a iniquidade e até a desigualdade social se não tivermos aqui atenção e se não munirmos as pessoas de instrumentos e de ferramentas para conseguirem descodificar o que se passa ao nível do que são hoje as decisões, por exemplo, sobre o setor da energia. E aí há muito a fazer, não é? Educação, comunicação, etc. Com a responsabilização local, tanto que seja global e local ao mesmo tempo, com ênfase na responsabilidade dos decisores políticos, da sociedade civil e dos cidadãos, processos de participação mais efetivos, também ter mais atenção àquilo que são os processos participativos, que em Portugal muitas vezes não existem como existem noutros países da Europa com democracias mais amadurecidas e, portanto, era muito importante incentivarmos a participação. E depois expectativas, confiança na influência e pressão externa, isto é importante, portanto, a ideia de que as orientações mundiais e o facto de estarmos todos a contribuir para um objetivo comum é algo que entusiasma as pessoas, e isso é de sublinhar, uma certa desconfiança na dinâmica governamental interna no que diz respeito a estes setores. As Nações Unidas como entidade supranacional respeitada e respeitável, assim, era bom que fosse assim em todos os sítios e que eles tivessem realmente a força que já tiveram, que hoje não têm, não é? Mas, e depois o Acordo Mundial na COP21, que realmente se veio a aprovar, como sabemos, e que era um desejo também desta consulta pública. Só este é mesmo o último slide. O reforço da política nacional, como eu dizia, é a boa altura para isso. Transversalizar a questão das alterações climáticas é transversal a quase todas as matérias e, portanto, podia ser muito mais integrada nas políticas chamadas setoriais. Energias limpas, eficiência energética, já houve em tempos muito mais incentivos que não foram bem transmitidos. Isso é muito importante, porque depois, no fundo, nós vamos ver quando avaliamos quem beneficiou, não foi se calhar quem mais precisava. É muito importante nós darmos sinais positivos e incentivarmos as energias limpas e a eficiência energética e a utilização das pessoas, por exemplo, de água quente solar. Investigação e monitorização, agora vamos ser obrigados à monitorização, mas a investigação também temos que investir nela. Informação, formação, claro, e participação ativa, não vestir mais tempo. Peço desculpa ter ultrapassado, não olhei ali para o relógio.
Muito obrigado, Sra. Professora. Nós é que agradecemos a sua exposição. Vamos passar então à fase dos grupos parlamentares. E dava de imediato a palavra à senhora deputada Berta Cabral, do PSD.
Saúdo a senhora professora e a sua exposição, que já tinha tido a oportunidade de ler com atenção e de verificar que efetivamente há um conjunto de preocupações que refletem aquilo que é o pensamento do português comum, do cidadão do mundo, e que está em linha também com aquilo que são as preocupações ao nível da Europa e em termos globais também. E como disse bem, em termos globais e em termos locais, temos de estar todos preocupados com estas questões, questões que preocupam o planeta, que preocupam as nações e que naturalmente preocupam Portugal. E eu queria abrir um parênteses para dizer que ainda ontem, e agora mesmo acabei de receber notícias sobre isso, os Açores foram precisamente fustigados com um enorme temporal, questões que não são necessariamente e exclusivamente decorrentes das alterações climáticas, mas também não temos dúvidas nenhumas que têm muito a ver com isso. E, portanto, estando aqui nesta comissão e sendo eu vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, queria deixar aqui esta nota, porque é uma nota que efetivamente deve ser considerada, porque o nosso país, com as suas regiões insulares e as suas regiões costeiras, está também entre os países com graves problemas e com dificuldades que no futuro se tendem a agravar. E, portanto, fechando o parênteses agora e voltando à questão do trabalho que aqui nos apresentou, o que eu gostaria de lhe colocar é como vê as conclusões da COP21 à luz deste trabalho que foi feito. É óbvio que se percebe que há aqui algumas questões em comum, há outras que não necessariamente, e por isso mesmo gostava de ter a sua opinião sobre esta reflexão entre o que se passou e aquilo que gostariam que se tivesse passado, até pode acontecer que se chega à conclusão que se passou o melhor que podia, que a COP21 foi um sucesso, e foi, penso que isso em termos globais é considerado, embora há sempre questões que não correm exatamente, ou que há objetivos que não foram exatamente atingidos como nós gostaríamos. Embora também nós, todos nós, temos consciência de que aquilo que se vai passar a partir de agora é o mais importante, não é? É difícil chegar a consensos, é difícil negociar, é difícil chegar a um acordo, e vimos isso, foi preciso mais de uma semana, mas também é verdade que agora a tónica tem que ser colocada nas medidas e nas ações concretas e naquilo que se vai passar, sobretudo a partir de 2020, que é quando entra em vigor este acordo. Mas, de qualquer modo, a questão concreta era como é que vê o que se passou em Paris e o acordo que foi alcançado à luz deste trabalho que foi realizado pelo seu centro de investigação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá a palavra à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Nós estamos aqui perante um problema que está longe de ser novo e que, sucessivamente, os responsáveis dos diversos governos, e ciclicamente até, se juntam e fazem grandes discussões, elaboram um conjunto de compromissos que muitas vezes não passam de meras intenções. E temos verificado ao longo das últimas décadas que os países que aparentemente associamos mais ao desenvolvimento são aqueles que mais incumprem depois na proteção do próprio ambiente. Isto é algo absolutamente contraditório, porque a sobrevivência do planeta, e aqui estamos a falar da sobrevivência de todas as espécies e do ser humano, e a deputada Berta Cabral falou no caso dos Açores, mas ontem esta comissão também fez uma visita à Albufeira, que recentemente foi assolada por um problema que não tem só origem em algo que não é possível prever, tudo mais, mas também tem o agravamento provocado pela intervenção humana na impermeabilização dos solos, na falta de limpeza das ribeiras, de todo um conjunto de situações. É interessante ver a percentagem que ali aparece da sensibilidade já existente nos portugueses para estas problemáticas. E a senhora professora referiu, e o estudo refere, que a questão da educação precoce, diria eu, é fundamental também para isso. Nós já tivemos, e estão aferidos, comportamentos que se alteraram favoravelmente através da educação, desde logo no jardim de infância e no ensino básico. Estou a falar da separação dos lixos, que muitas vezes são as crianças que chamam a atenção dos adultos para os comportamentos corretos a ter. E é curioso que nós não combinámos nada, mas eu já tinha escrito aqui a minha pergunta, portanto nem sequer... E sim. Perante uma situação em que os compromissos não são obrigatórios, e este é que é, na minha opinião, o grande problema, nós corremos graves riscos disto ter sido mais um encontro, COP21 ter sido mais um encontro cheio de boas intenções, em que alguns tentarão fazer alguma coisa, outros até a farão, mas que na realidade corre riscos de não ter um resultado efetivamente palpável e que se reflita aos diversos níveis, desde logo, e uma das coisas que tenho tido a oportunidade de perceber que muito preocupa, e a professora falou nisso, que tem a ver com as questões ligadas às taxas de carbono. Portanto, a descarbonização exige aos governos, sejam eles independentemente da facção política a que pertençam, exige aos governos uma atitude séria e real. Por isso, quais são as expectativas, como especialista nesta área e uma acompanhante permanente, quais são as expectativas que têm e que resultaram da COP21. Portanto, o que é que nós podemos ter como esperança de que efetivamente vai acontecer?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer a presença da Sra. Professora Luísa Schmidt e também da, não sei se doutora se engenheira Susana Fonseca, professora, aqui connosco, cumprimentar pelo relatório e o estudo que aqui nos apresentaram hoje, e queria só colocar duas questões que têm a ver diretamente com o estudo que nos foi enviado previamente e que foi hoje aqui apresentado. E este estudo tem um enfoque nos fenómenos sociais que permitem conceber o nível da sensibilidade, da preocupação e de compromisso dos cidadãos que são suscetíveis de gerar comportamentos que sejam ambientalmente mais responsáveis no que respeita às alterações climáticas. E é curioso verificar neste estudo que apenas 15% dos portugueses consideram que as alterações climáticas como uma ameaça à qualidade de vida. Portanto, só 15% é que consideram as alterações climáticas como uma ameaça à qualidade de vida. Mas 59% não veem as alterações climáticas como uma prioridade. Mas, simultaneamente, 66% dos inquiridos considerava urgente uma ação firme no Acordo de Paris para conter o aumento da temperatura, na altura, em 2 graus Celsius. E também consideravam que se deve fazer tudo o necessário em matéria de medidas e objetivos que deveriam ser adotados pela Convenção que iria acontecer em Paris. E a minha pergunta é como é que avaliam, como é que a Sra. Professora Luísa Schmidt avalia e também como avaliam os autores do estudo, esta percepção dos portugueses consultados, que é uma percepção quase dicotómica sobre esta temática das alterações climáticas. Outra questão que eu gostava também de deixar aqui é que, relativamente às medidas de combate às alterações climáticas, é também interessante verificar que, e a Sra. Professora Luísa Schmidt referiu isso quando nos apresentou os slides, mas é interessante verificar que a preferência dos portugueses, e neste caso 41% dos portugueses ou dos inquiridos, dos portugueses inquiridos, foca sobretudo a ações de mitigação, e que o foco na adaptação é um tema que colhe muito pouca adesão entre os portugueses. E tendo em conta que Portugal é um dos países que talvez mais vulnerável é aos efeitos das alterações climáticas, o que é que entendem que se pode concluir desta análise? E também já agora, como consideram ser a melhor forma de demonstrar as virtudes financeiras, sociais e mobilizar os portugueses em torno da aplicação de políticas de adaptação que me parecem a mim da maior importância? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também agradecer à professora Luísa Schmidt a exposição que aqui nos fez sobre o estudo que aqui nos veio apresentar, a nosso pedido, de resto, pelo interesse que a Comissão entendeu que tinha, e falou de uma forma absolutamente clara, eu quero agradecer-lhe por isso. Depois eu fiquei aqui impressionadíssima com um dos dados aqui revelados. Eu não conhecia o estudo, estou a ouvir as conclusões pela primeira vez, faço um processo contrário, ouço e alimento agora o gosto, certamente, por ir ver mais em detalhe o estudo. Mas fiquei aqui impressionada com um dos resultados, que tem a ver justamente com os principais responsáveis, neste caso na ação, certamente, sobre as alterações climáticas. Porque os cidadãos consideram maioritariamente que a responsabilidade é sua. E justamente mais à frente, quando se aborda a questão das medidas para reduzir os gases com efeito de estufa, ou, aliás, os instrumentos para reduzir os gases com efeito de estufa, aquilo que os cidadãos mais salientam é um programa de educação para o público em geral sobre as alterações climáticas. E isto é um dado para mim muito interessante, porque a minha sensibilidade diria que os cidadãos atribuiriam uma maior responsabilidade ao poder político, aos responsáveis políticos e também ao poder económico, às empresas, neste caso, aos responsáveis económicos. E fiquei, por isso, surpreendida com a percepção que as pessoas têm de que a sua conduta pessoal, julgo que é esta a conclusão que se pode retirar, que a sua conduta pessoal e a sua conduta como coletividade, como sociedade, pode dar um contributo sobremaneira relevante para a redução dos gases com efeito estufa e, portanto, para contribuir para o combate ao fenómeno das alterações climáticas. E isso é muito interessante, porque, eventualmente, as pessoas estão a pedir também maiores instrumentos, maior informação, maior formação e maior orientação para as suas próprias condutas. Isto é para mim muito interessante e gostava talvez de aprofundar um pouco esta questão. Há outra coisa que me deixa aqui uma dúvida. Tem a ver aqui com o apoio à taxa de carbono. Eu fiquei também de alguma forma surpreendida com o resultado, ou não, aqui talvez não tanto, mas eu acho que, eu queria pedir uma leitura talvez mais precisa da professora Luísa Schmidt, ou se eu posso eventualmente ter legitimidade para ter esta dúvida. Eu não sei em termos técnicos como é que posso traduzir isto, mas uma coisa muitas vezes é a percepção ou a atitude que as pessoas têm perante as coisas, de uma forma geral. Outra coisa é depois, quando as coisas lhe aparecem concretamente, a reação ou o comportamento que têm perante essas coisas. E muitas vezes, as pessoas entendem por bem as coisas como princípio, quando elas se traduzem em medidas concretas que vão à sua carteira, as pessoas têm uma reação muitas vezes menos positiva. E eu gostava talvez a mim parece-me que isto é a percepção sobre o princípio. Eu gostava de ter essa, que a professora Luísa Schmidt me fizesse uma leitura talvez mais pormenorizada desta matéria. Há outra coisa que, eu não vou agora pronunciar sobre todos os resultados em concretos, para mim foi muitíssimo interessante ouvir o que ouvi, mas há aqui um elemento que eu sei que não faria parte do estudo, mas que eu vou perguntar à professora Luísa Schmidt onde é que eu talvez possa encontrar informação mais detalhada sobre a matéria. É que estas respostas levam-me a um questionamento a montante, que é que grau de conhecimento têm de facto as pessoas sobre as alterações climáticas? O que é para as pessoas, para o cidadão em concreto, o fenómeno das alterações climáticas? O que é que entendem efetivamente por isso? Porque eu lembrei-me disto quando vejo aqui a questão dos graus de preocupação e as medidas para o combate às alterações climáticas, se constituem elas próprias uma ameaça à qualidade de vida ou uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida, eu gostava de ter a percepção de que o que é que a população em geral, o cidadão em geral, entende ou qual é o grau de informação de facto que tem sobre o fenómeno das alterações climáticas. E agora passo para a última pergunta, que eu sei que isto é sempre muito chato, porque apetece fazer sempre imensas perguntas e depois fica um rol imenso de perguntas que não dá para responder a tudo. Mas, passando desta preocupação que antecede, que para mim era um princípio basilar para compreender o resto, vem-me a parte final, que é sobre os resultados obtidos pela COP21, ou na COP21, qual será a percepção que as pessoas têm daquilo que resultou, ou seja, de toda a reflexão que fizeram, de todo o sentimento que tiveram e que expressaram nesse estudo, qual será a percepção? Isto a professora Luísa Schmidt certamente não pode responder, mas já vai perceber porque é que eu estou a colocar esta questão, ou seja, o que eu estou a dizer era que seria muitíssimo interessante conhecer qual é a percepção do cidadão sobre os resultados efetivos da COP21. E agora vou culminar mesmo numa pergunta muitíssimo indiscreta, mas que eu a coloco porque tenho mesmo um desejo muito genuíno de ter essa percepção. É quanto é que custa realizar um estudo desta natureza? Para quê? Para termos também um bocadinho a percepção de porque é que estas coisas muitas vezes não se fazem de uma forma mais regular. Obrigadíssima pela atenção.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Silva, do Partido Animais e Natureza.
Pessoas, Animais e Natureza.
Desculpa,
faz mal. Eu sei que não foi por mal. Foi dito com carinho. Boa tarde a todos. Senhoras professoras, muito obrigado pela vossa presença. Espero vê-las aqui mais vezes, junto de nós, se estas questões são extremamente importantes serem discutidas. Já tinha tido a oportunidade de dar-me de ler o relatório e fiquei surpreendido com algumas com alguns resultados, alguns já foram aqui ditos, não vou repetir. Iria já para alguma das suas conclusões, das vossas conclusões, que subscrevo no final, antes de fazer a minha questão. Necessidade clara de consciencializar, de educar, e que do nosso ponto de vista estas questões têm que entrar dentro dos conteúdos programáticos das escolas desde cedo. É extremamente importante a educação ambiental, a educação para a proteção ambiental, para a preservação da natureza, desde cedo. E outro dado que já sabemos, que muitas vezes é falado e que é descurado: os portugueses querem ser ouvidos, os portugueses estão a ser pouco ouvidos. E fruto disso são os níveis elevados de abstenção que cada vez são mais elevados. Relativamente à questão, e tem que ver com as contribuições para as emissões dos gases com efeito de estufa. E não tem sido falado, não costuma ser falado e não foi falado na COP21. Eu gostava de saber qual a sua opinião, qual a vossa opinião, para que a atividade agropecuária intensiva, o maior poluidor mundial, o maior contributor de gases com efeito de estufa, já vastamente estudado e suportado pela FAO, pelo IPCC e por várias entidades não governamentais, porque é que, portanto, o maior poluidor mundial, o maior contributor para os efeitos, para a emissão de gases com efeito de estufa, não costuma ser abordado. E, portanto, aquilo que nos parece é que não querem ver, que não se quer ver o elefante que está no meio da sala, neste caso o rebanho de 70 a 80 bilhões de animais que existem em cima, que existem no planeta e que estão a contribuir para esta situação. Por outro lado, estamos a falar de que esta atividade é responsável por 80% a 90% da desflorestação. A desflorestação mundial não se deve à extração de madeiras ou de minérios, como muitas vezes se indica, mas se deve à ocupação de espaço para aí serem criados, cultivados alimentos para alimentar o gado e com isso também aumentar os efeitos, os gases com efeito de estufa. E depois, obviamente, os recursos hídricos, que são esgotados e que são poluídos e que também contribuem. Dizer só que esta atividade em Portugal consome cerca de 80% das necessidades de água, isto é, aliás, 80% da quantidade de água gasta em Portugal é para a atividade da agricultura e agropecuária intensiva, e portanto há aqui aparentemente uma contradição, ou falta aqui um dado, quando se fala muito bem no setor dos transportes, na indústria, e nunca se fala no maior contributor, e portanto causa-nos alguma perplexão relativamente a esta ausência de se falar neste tema. Era no fundo a pergunta que lhe deixava: porque é que este tema não é abordado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar novamente a palavra. Faz favor.
Desculpe. Eu não sei se me é permitido, uma vez que ainda temos algum tempo no governo. Só duas pequenas perguntas.
Com certeza, faz favor.
Para aproveitar aqui a presença da professora Luísa Schmidt. Uma questão e depois algumas duas ou três considerações. As questões que foram colocadas neste questionário, neste estudo, elas foram condicionadas, ou seja, as pessoas foram condicionadas, mas não resultaram dos grupos de trabalho que eventualmente estavam. Assim, tá bom, depois, só para dizer que, de facto, Portugal tem condições privilegiadas relativamente a outros países europeus, não só na utilização de energias renováveis, como até no clima temperado que nós temos e que eventualmente gastamos, por exemplo, menos energia para aquecer as casas, etc., que outros países, eventualmente, que têm essas dificuldades, provavelmente utilizarão mais energia e têm, por exemplo, no caso da Alemanha, têm procurado, mesmo às vezes com menos condições, a utilização dessas energias renováveis, energias solares, etc. E, portanto, às vezes não é muito compreensível como é que nós estamos tão atrasados relativamente a alguns desses países que têm menos condições. Relativamente à questão da educação, de facto, a educação, pronto, é sempre muito chamada a atenção a questão da educação logo no infantário, não é? Mas de facto, eu noto, eu sou arquiteto, já trabalhei com arquitetos alemães colaborando comigo, e há uma questão interessante que é, eles colocam logo à partida no problema as questões da sustentabilidade, eficiência energética e tudo mais, como outros fatores de projeto, como a questão espacial, funcional, etc. Portanto, essa questão da educação não tem que estar só na parte infantil e durante o liceu, etc. Tem que estar também nos cursos superiores, que acho que é bastante interessante, não só nestas questões da construção, mas também noutras. E depois, eventualmente, nós, a questão do desordenamento do território, que nós damos sempre muito pouca importância, ou pelo menos até agora, a questão do ordenamento do território é sempre vista como, pronto, é preciso fazer uns PDMs e uns planos e tal. E, de facto, não pensamos que isto também tem um valor económico para, não só na questão da sustentabilidade, mas depois também até na qualidade de vida dos cidadãos, etc. Portanto, era só este sublinhar da questão do ordenamento do território que era interessante. E a última era, estas questões do ambiente e da eficiência energética e tudo mais são já há algum tempo e começam a ser cada vez mais relevantes como um fator de marketing, por exemplo, na questão do turismo. Os hotéis que têm uma eficiência energética acima da média são também procurados por algum tipo de turistas que querem estar em unidades hoteleiras que tenham essas valências. Portanto, pronto, era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lhena, do Partido Socialista. Antes de dar a palavra à Sra. Professora, gostava de suscitar duas preocupações do estrito análise dos dados que são proporcionados pelo vosso trabalho. Primeiro, que parece que aparentemente, pelo menos, parecem contraditórios, que é, retirando das percentagens de pessoas portugueses que estão disponíveis para atitudes até mais radicais em termos ambientais, não é? Dá a impressão que se encontram mais avançados do que os próprios governos e as próprias autoridades ao nível da aplicação desse tipo de políticas. E, portanto, aparenta haver uma consciência ambiental nos portugueses, que depois parece entrar em contradição com a resposta em relação à preocupação relativamente às alterações climáticas, que temos uma percentagem de muito preocupados abaixo daquilo que é a média da União Europeia e do mundo mesmo. Esta não muito preocupação dos portugueses, que a professora aqui sumou rapidamente com os preocupados para aligerar o problema, não deixa de ser uma alteração em termos de qualitativos daquilo que são as médias europeias e dos outros países. E, portanto, isto parece contraditório, não é? Por um lado, uma opinião pública muito disponível para aceitar tudo, o que seja medidas mais radicais possíveis sobre as questões ambientais e das alterações climáticas, e, por outro lado, uma opinião pública preocupada, mas que vê sobre as questões das alterações climáticas. Isto prende-se com o quê? Com atraso na divulgação das questões relativas às alterações climáticas no nosso país, um movimento social pouco dinâmico e pouco incisivo sobre estas matérias, ao nível da educação, como já vários senhores deputados aqui referiram, também alguma dificuldade e algum atraso a esse nível. Uma atitude por parte das autoridades menos ativa na divulgação destas matérias. Eu devo dizer, só entre parênteses, que eu estive na COP21 durante 2 dias e a presença portuguesa para não ser muito duro, foi uma presença muito débil, não é? Muito pouco marcante, vá lá, se pudermos dizer assim. O que também, de certo modo, denota qual é a atitude das autoridades portuguesas relativamente a esta questão. E não é possível, com certeza, ter uma participação do nosso país em todo este processo das alterações climáticas, no combate às alterações climáticas, quando temos uma opinião pública com estas, pelo menos aparentemente, com estas contradições que denotam que alguma coisa precisa de ser feita também a este nível. Senhora professora, dou-lhe a palavra, possivelmente, não sei se a professora... Com certeza. A professora Ana Delicado, muito obrigado. Senhora professora, também, faz favor.
Só um minuto para explicar exatamente o que é isto. Isto não é um estudo. Isto foi um exercício de consulta pública. Nós tivemos à volta de 100 pessoas no ICS durante um dia, de manhã à noite, num sábado. O questionário já estava fechado porque foi-nos enviado pelos parceiros internacionais, pelos franceses. Portanto, ele responde aos itens da COP diretamente. Agora, isto pode não ter a representatividade do inquérito de opinião, como a amostra, digamos, de 1000 pessoas, mas estas pessoas tiveram a discutir, receberam informação, refletiram sobre essa informação, trocaram opiniões. Portanto, as opiniões que são expressas num exercício destes são muito mais consolidadas do que aquelas que é num inquérito por telefone. Mas, por outro lado, nós estivemos a fazer o exercício de comparar estes resultados com os dados que nós já trabalhámos sobre o aerobarómetro, o inquérito dos valores. Nós temos muita informação já trabalhada sobre as percepções sobre alterações climáticas e publicada. E não são assim tão diferentes. Mas é, de facto, neste contexto de diálogo, de conversa presencial, face a face, que é possível realmente explorar as opiniões das pessoas e aferir até que ponto é que estariam, de facto, dispostas a fazer sacrifícios. E isso aparece muito na parte qualitativa, nas notas que os nossos relatores tiraram. As pessoas estão muito preocupadas com o futuro dos filhos e dos netos e acham que, de facto, vale a pena fazer esses sacrifícios. Uma outra coisa é, isto não é um exercício de todo caro. Atenção, porque, para já, o ICS não cobrou absolutamente nada pelas instalações e foi um sábado. Nós tivemos duas pessoas a trabalhar o tempo inteiro durante cerca de 3 meses, mas o meu trabalho da Luísa foi completamente voluntário. Dos cerca de 20 e tal relatores e moderadores, nossos colegas, também foi completamente voluntário. Portanto, isto em termos de custos é mínimo. E é uma coisa que pode ser facilmente replicada em todas as cidades do país. É algo que pode e deve ser feito. E é assim que se consegue, de facto, chegar às pessoas. Não é campanhas na internet, a televisão chega a muita gente, mas é, de facto, este contacto face a face que realmente serve para sensibilizar e, por outro lado, para ouvir as pessoas e as preocupações delas.
Muito obrigado, senhora professora. Faz favor.
Então, agora, foram muitas perguntas, muito interessantes, e vou tentar seguir tudo, um pouco tudo o que foi dito, pegando... sobretudo em aqui algumas questões, começando pela deputada Berta Cabral e pela Maria Rosinha. A questão dos eventos extremos que aconteceu agora nos Açores, que aconteceu lá em baixo, não é? Em Albufeira, é evidente que tem muito a ver também com o ordenamento do território, não é? Porque nós sabemos, e sabemos que duas coisas, e isso está, aliás, estudado pelas companhias de seguros, que são uma ótima fonte para estas questões, porque eles estão preocupadíssimos com os eventos extremos e já têm encomendado estudos sobre os impactos das cheias nas casas, no país. Portanto, o país já está estudado em termos de impacto de cheias e já está a ser estudado em termos de impacto do litoral, mas, sobretudo, pelas seguradoras. As seguradoras é que estão muito interessadas nesta área, porque não querem depois ter prejuízos enormes. Como nós sabemos, eles vão sempre à frente, não é? Com as suas letrinhas pequeninas. Mas o que acontece é que é evidente que a questão do ordenamento do território liga-se muito, porque quanto mais desordenado for o território, maior o impacto das catástrofes, não é? Isso aí vê-se, e o número de mortos e tudo. É que a mesma intensidade de catástrofes, mesmo em locais diferentes, locais do mundo diferentes, tem uma desgraça e impactos enormes, económicos e humanos, não é? Trágicos, e noutros não tem. Portanto, isto aqui é muito importante, efetivamente, o ordenamento do território, e é muito importante a prevenção. prevenção e por isso a adaptação, já lá vou, é uma matéria extremamente útil e tem mesmo que se investir nisso. A questão da deixa copo para o fim, para responder primeiro às outras questões que foram aqui postas sobre a questão da do deputado Castelo Branco, a questão da ameaça da qualidade de vida e oportunidade. Eu acho que há aqui uma matéria muito interessante, que é há uma certa visão de que a partir de, e isso também já está feito por um estudo que foi o meu colega que conhece, o João Ferrão, que fez sobre a economia verde, e a ideia de que as pessoas efetivamente têm uma apetência grande a um outro modelo de desenvolvimento, e em Portugal isso acontece muito, isso está a acontecer. Estou convencida que se aparecesse uma visão estratégica para o país que pegasse em determinados setores, ia ter bastante sucesso e adesão, não é? As pessoas estão muito viradas para isso, sobretudo as mais novas, não é? Aqui também um fator, aliás, nós vemos nestes nossos dados que trabalhamos, as pessoas mais novas e com mais escolaridade estão muito mais atentas e muito mais viradas para o futuro. Às vezes não têm espaços de respiração, nem oportunidades para fazer de uma maneira diferente. Isto para dizer o quê? Que as pessoas veem mais como uma oportunidade que uma ameaça. É também esta vontade de fazer diferente. E há algo nas medidas das alterações climáticas de que se fala muito, que são as medidas no regret, aquelas de que não me arrependerei. Independentemente do que acontecer, as pessoas não se vão arrepender com determinadas medidas, porque elas são sempre úteis. É sempre mais útil ter transportes, ter infraestruturas de transportes eficientes. É sempre mais útil ter água quente solar e poder expandir isso. Quer dizer, é algo que, independentemente de haver alterações climáticas ou não, para um país como o nosso e para outros, mas para o nosso especificamente, é sempre bom. Portanto, são medidas que não nos arrependeremos, não é? As tais medidas no regret. E eu acho que esse entusiasmo por aquilo que, a partir de um problema, poder haver aqui outras áreas de crescimento no sentido sustentável que se abra, acho que isto é algo que o país está a precisar. E vê-se isto noutros estudos, e nós temos muito essa noção. E dou-vos outro exemplo. Eu tenho andado pelo país todo, no âmbito de outro projeto que não tem a ver com este, que se chama Clima Adapt Local, que estamos a fazer juntamente com o professor Filipe Duarte Santos e também está o João Ferrão, e também estão pessoas da Universidade de Aveiro, da Universidade dos Açores, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova. Portanto, é completamente interdisciplinar e interinstitucional, e nós estamos a fazer estratégias de adaptação às alterações climáticas em 26 municípios do país. E eu tenho andado, passei o mês todo a fazer isso, e o outro anterior, e agora vou continuar. Em todos esses municípios nós temos conseguido fazer workshops em que convocamos mais de 100 pessoas em cada concelho, e tem sido interessantíssimo ver. As pessoas vêm, as pessoas falam, as pessoas e têm uma vontade enorme, lá está, de falar, de aprender, de dizer a sua opinião e de intervir. E não é difícil a mobilização das pessoas. Muitas vezes dizem os portugueses não participam. Não é verdade. Se tiverem oportunidade para fazer isso, fazem. E o que é que nós estamos a fazer? Em vez de ser uma estratégia em que chegam os técnicos com a Câmara, isto é com as autarquias, não é? Que é muito importante. Uma das matérias mais interessantes e uma das formas mais que julgo que vai ser, que tem mais capacidade de mobilização, seja para a adaptação, seja para a mitigação, é ao nível local. As pessoas à escala local não só percebem melhor aquilo que lhes está ao alcance delas, como têm capacidade, percebem também a sua capacidade de intervir, é maior, obviamente, não é? Estão menos distantes dos processos de decisão, portanto estão mais próximas, e realmente as autarquias estão muito envolvidas nestas estratégias. Mas para não ser algo que está a ser feito com a universidade e com os decisores políticos, apenas locais, nós estamos a fazer... Fazemos, durante a estratégia, fazemos esta espécie de consulta pública local, e agora a estratégia vai refletir também aquilo que as pessoas, claro, não tudo, não é? porque as coisas também custam dinheiro, adaptar custa dinheiro e é preciso pensar como é que se vai aplicar, apesar de que, e isso também é outro dos entusiasmos das autarquias, é que o Portugal 2020 vai muito neste sentido e agora ainda mais, não é? Depois da COP21, isso é o lado positivo da COP, é que já havia o horizonte, já, o Portugal 2020 e a Europa já queria atribuir muito financiamento a tudo o que tivesse a ver com a questão das alterações climáticas e das energias. E agora ainda mais, não é? Vai ser algo que vai ser muito mais claro. E, portanto, as autarquias também, elas próprias, estão, de certo modo, a aprender como é que nós vamos nos munir para nos adaptarmos e estamos, e o país todo, portanto, é interior, litoral, norte, centro, sul, portanto, grandes cidades, uma delas Lisboa e outra Porto, mas também pequenas. E também nos Açores, também estamos nos Açores e na Madeira. E isso é algo que a questão da adaptação é muito importante e da mitigação é muito difícil. As duas coisas vão em paralelo, quer dizer, então para nós que somos da área das ciências sociais ainda é mais difícil distinguir mitigação e adaptação porque vai tudo no mesmo sentido, é tão importante. É muito importante munir os lugares de transportes mais eficientes, isso é mitigação, mas depois isso também leva à adaptação, não é? Porque as pessoas também, depois também se protegem mais de andar se calhar menos por determinados sítios, as coisas estão muito interligadas. Mas portanto, a ideia, queria deixar esta ideia que as pessoas estão com vontade que aconteça qualquer coisa e serem proativas. De facto, há uma apetência hoje maior e temos uma geração que é muito diferente e que contamina os mais velhos, como alguém aqui dizia, não é? Porque, efetivamente, as crianças, os jovens, são agentes de transformadores, mas também de transmissão, são correntes de transmissão aos mais velhos. E eu aí considero, até por outros trabalhos que fizemos, por exemplo, um trabalho quando ainda havia 15 mil escolas no país, em 2007, em 2008, um inquérito a todas as 15 mil escolas do país sobre os projetos de educação ambiental, e era muito importante a ideia da área projeto. E hoje, os professores, aliás, nestes workshops que estamos a fazer, estão lá muitos professores de todos os graus de ensino, não é só os do secundário, mas de primários da universidade, todos os graus de ensino, estão padres. Nós temos feito questão de levar padres aos nossos workshops, porque eles hoje têm essa incumbência através da encíclica Laudato Si. Eles têm que transmitir a palavra, aliás, eles vão, têm ido aos workshops e levam a encíclica na mão, levam a encíclica no bolso, porque são obrigados, são de facto, é uma espécie de ordem militar, não é? Quando os mensageiros, quando o Papa manda, os padres executam, efetivamente, é verdade, e tem sido muito interessante até a intervenção de alguns deles. Padres e frades, estamos a mobilizá-los pelo país fora para estas questões também. Mas isto para dizer que, efetivamente, nas escolas, muitas vezes os professores se queixam agora, e, quando acabou a área projeto e, no fundo, a educação para a cidadania é algo facultativo, e, portanto, isto deixou só com muita carolice é que hoje os professores... E ainda há muitos, felizmente há muitos carolas professores por este país que devem ser muito valorizados, mas é com carolice que eles continuam a trabalhar nestas matérias e a fazer coisas extremamente interessantes e importantes localmente e até já têm ganho de prémios internacionais, mas realmente no ensino, no currículo era muito importante entrar outra vez uma área como há em todos os países da Europa, quer dizer, que é uma área virada para as questões da sustentabilidade e do ambiente, específica para poderem trabalhar com as escolas, e que as escolas não sejam recintos fechados, são infraestruturas importantíssimas no país que podem servir a comunidade onde estão. Portanto, e haver essa interação com a comunidade, estarem abertas à comunidade, eu acho que é muito importante. Agora, outra coisa que eu queria aqui dizer... A Ana já respondeu relativamente aos eurobarómetros. A questão da... Isto também responde um bocadinho à questão da consciência e da apetência. Portanto, há uma apetência por intervir. Evidentemente que nós sabemos que as questões ambientais não têm estado na agenda mediática nem na agenda política, por outras razões. Por causa da crise económica, por causa das questões financeiras, por causa da corrupção, por todas essas razões. efetivamente tão, nós analisamos também os mídias, é outro dos, fazemos análises assim sobre o que se passa e as notícias que vão passando nestas áreas e verificamos que há uma certa quebra, efetivamente. Em Portugal, nos outros países, não é tanto assim, não é? Não é tanto assim. Mas isso cria, e também a crise dos mídias, mas isso levava-nos para outra conversa. Mas de qualquer maneira é evidente que não está na agenda e portanto as pessoas parece que até ligam menos ao assunto do que na realidade ligam, porque os mídias não transmitem, mas há de facto aqui um desfazamento. As pessoas estão mais preocupadas e até gostariam se calhar que os mídias transmitissem mais e que tivesse realmente mais, já vou falar da COP21, menos ausente da agenda. Também sabemos que os movimentos sociais, as ONGs, também não, efetivamente não estão com uma grande dinâmica. Por várias razões também, lideranças, é importante, nós sabemos que as lideranças em Portugal são muito importantes e neste momento não podemos dizer que tenhamos grandes líderes à frente das organizações não-governamentais de ambiente. Mas isso não quer dizer que as pessoas não queiram ser informadas, mais informadas e terem mais formação. Isso querem. Isso aí vai sempre tudo bater aí, mais informação e mais participação. Portanto, mas uma participação é algo que seja descodificado, porque é evidente que é difícil perceber planos, projetos, etc. Agora, em relação à COP, e só para acabar, em relação à COP, porque os dossiers, não é? Eu julgo que... Bem, ter havido um acordo, as pessoas, evidentemente que foi bom, não é? Porque havia o trauma de Copenhague e, portanto, foi o acordo possível, a arte possível, mas foi um acordo, não é? E isso já foi bom. Depois, evidentemente que aqui aspectos extremamente negativos, não é? Não ser vinculativo, não ser vinculativo é negativo. Depois, por outro lado, outra questão grave, não terem incluído os aviões e os barcos. Os próprios barcos queriam, portanto, toda a frota, eles queriam que entrar, mas não entraram. E, portanto, as emissões dos aviões e dos barcos é muito mais elevada do que a dos automóveis. E, portanto, esse é um problema, de facto, aí realmente houve uma falta de vontade de que esses setores entrassem, que é extremamente negativo, não é? Porque vai dar, não faz sentido. Por exemplo, na nossa reforma da fiscalidade verde aqui há tempos também não entraram os aviões, não se percebe porquê, não é? É uma coisa que não faz sentido. Depois, relativamente os aspectos mais positivos, portanto pode ser mais um acordo, tem razão quando diz os que mais falam são que depois os que menos, mesmo nos Estados Unidos, este acordo foi como foi também porque não passava no Congresso, não é? Se fosse outra maneira. Agora, foi importante os Estados Unidos assinarem tudo isso, é importante a exigência de um plano nacional, todos os países vão ter que fazer um plano nacional das alterações climáticas, depois se é para cumprir ou não cá vamos ver, mas pelo menos isso obriga a ter dados, obriga a monitorizar, isso é uma coisa boa, e obriga a falar sobre isto daqui a 2 anos e depois de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos há uma revisão, de prestar contas e vamos lá ver como é que as coisas... Isso é o lado mais importante. Isso e também o investimento na investigação das energias não fósseis, que também é muito dinheiro que vai ser investido agora na investigação das energias não fósseis. Isso pode levar a grandes transformações, pode levar a mudança de paradigma, não é? E por aí eu realmente alertava, tenho andado preocupada com isso, com a questão de em Portugal se terem concedido uma série de prospeções agora no Algarve, quer dizer, das áreas protegidas. Em Portugal todo, mas depois nas áreas protegidas, Algarve, Sudoeste Alentejano, prospeção, e depois como é que é? As pessoas veem, é só prospeção, não é exploração, mas alguém acredita que uma vez a faca enfiada no queijo, se houver queijo não o come? Portanto, é evidente que este é um problema numa altura em que é preciso e que se diz que se tem que manter uma grande parte dos fósseis debaixo do chão e que isto é dito pelos maiores produtores, andamos nós aqui em fazer o inverso. Isso é quase ridículo, não é? É uma falta de visão estratégica para o país em zonas onde efetivamente o desenvolvimento está a ser outro e poderia ser outro completamente diferente, não é? Muito mais sustentável. Isso era uma nota que eu gostava muito que aqui a Assembleia depois se debruçasse também sobre este assunto, não queria deixar de falar disso. Depois, em relação, só para acabar, porque já me estou a alongar. A questão do metano e da agropecuária intensiva, de facto, esteve ausente, a desflorestação não, porque também vai haver, se houver o mercado de carbono e os mecanismos de desenvolvimento limpo, poderá haver aqui a compensação pelo lado da florestação. É evidente que esse é um dossiê também muito importante em Portugal, a questão da floresta e é algo que temos mesmo que trabalhar, não é? Mas, efetivamente, a pressão que causa as grandes produções de pecuária é elevadíssima e é uma pressão enorme sobre outros recursos também, sobre a questão sobre a água, por exemplo, a água que é absolutamente central, a água e o solo, não é? Por alguma razão, muitos países e muitos magnates compram água e solo, não é? Por esse mundo fora, porque vão ser recursos cada vez mais escassos. E aí há uma falha, claramente, que devia ter estado em cima da mesa e devia ter sido muito mais discutida. Foi muito centrado na questão energética e aí realmente é uma falha. Por exemplo, dou-vos só um exemplo de algo que tive a ocasião de, recentemente, tiveram uns investigadores brasileiros no Instituto e eles são da Rondônia e diziam, desde que os Estados Unidos levantaram embargo à exportação de carne na Rondônia, a desflorestação da Amazónia tem aumentado exponencialmente, justamente porque eles antes era por questões sanitárias que não podiam exportar, agora acabou, portanto aquilo tem sido exponencial, a desflorestação da Amazónia, ao mesmo tempo com o amortecimento das leis de proteção da floresta. E pronto, não sei se... Mas acho que em Portugal, só para este remate, julgo que esta ideia de um Portugal elétrico, não é? Entre aspas, portanto, investir nas renováveis, investir na produção, na descarbonização, que também foi uma palavra que saiu a descarbonização, ficou a neutralização.
Assim?
Ficou a neutralização, mas não é a mesma coisa, não é? Não é nem por sombras a mesma coisa, foi uma palavra que saiu do acordo, mas para nós, efetivamente, seria um desígnio muito interessante para o país, não é? Um país que precisa de se dotar de transportes muito mais eficientes, investimento a esse nível era fundamental, não é? Porque as pessoas também mudam quando têm capacidade de mudar. Nós vimos isso nos resíduos, as pessoas começaram a separar resíduos, não foi só porque houve educação, foi porque também havia ecopontos, também infraestruturas, cintos por, etc. Portanto, se houver outras infraestruturas que também ajudem as pessoas a mudar a sua atitude, elas também mudam porque têm essa apetência, só que depois muitas vezes não têm os meios para o fazer. Mas não sei se respondi a tudo.
Com certeza,
não respondi a tudo, mas
dentro do possível. Espero que não seja a última oportunidade para podermos conversar aqui na comissão. De qualquer modo, acho que foi bastante interessante este debate que nós fizemos, esta audição que a professora Luísa Smith e a professora Ana Delicado nos proporcionaram e também desde já dizer que na próxima sexta-feira o debate do plenário é inteiramente dedicado às conclusões da COP21, o que eu acho que parece que é uma coisa única também, pelo menos que me recordo, na Assembleia da República, dedicarmos uma sessão completa à COP21, às conclusões. Independentemente da avaliação que fazemos das conclusões, é importante esse debate. E pronto, mais uma vez muito obrigado e dou a audição por terminada.